sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 253. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomon.
Tirando fatinhas.
E também estou aqui com o Chapéu.
Também tirando muitas fotos.
Cara, só eu fiquei de fora do rolê aí. Né? É engraçado que meu celular baixou esse negócio sozinho, eu não sei como.
Ô, louco, você colocou, eu acho que você colocou programou. Que tinha interesse, né? É.
Não sei.
Aí baixa. O meu não baixou, infelizmente, né? E eu tinha esquecido que ia lançar o jogo.
Oh, no podcast de hoje nós vamos falar sobre Pictonico, vamos falar sobre jogo de guerrinha e vamos falar um pouco do futuro aniversário do Switch 2. Mas antes, Jomon, por favor, fala para os nossos ouvintes o que eles podem fazer para nos ajudar.
Para nos ajudar, os ouvintes podem curtir a gente nas nossas principais agregadores de conteúdo. Estamos no Spotify, iTunes, Amazon Music. E eu percebo que no Spotify a gente está com o mesmo número há, sei lá, um ano já. Então eu não sei se essa propaganda serve para muita coisa. Você pode deixar os comentários no YouTube, no Spotify e no Conexão Nintendo. A gente lê os comentários no nosso Conexão Nintendo CN Comentários. É que estamos atrasados, inclusive. Mas leremos algum dia. E... é isso, dá o like lá na gente. É isso, eu não tenho... tô difícil essa semana.
Valeu, Jomon. Bom, vamos começar por Pictonico, o jogo lá da mobile da Nintendo Intelligent System. Vocês foi lançado, vocês jogaram, e aí como é que foi a experiência de vocês?
Eu joguei já, comprei os dois pacotes, já terminei as trilhas principais dos dois, né? Não fiz tudo perfeito ainda, porque tem umas coroinhas lá que você ganha se você... faz todos os minigames sem perder nenhum, né? E é basicamente WarioWare sem o charme de WarioWare. É isso. Eu achei estranho ver assim, porque ele pede quais fotos que você quer. Eu liberei todas. Então assim, como meu celular tem muito meme idiota e coisa antiga, foto antiga, foram muitos momentos estranhos e engraçados também, não vou negar. Então acho que o lance de pegar foto foi o diferencial desse jogo e assim, ele permitiu você baixar os videozinhos depois das besteiras acontecendo. É bom, mas foi bem menos impactante do que eu esperava, sei lá. Eu realmente sinto falta da skin e as personagens de Wario ali. Não sei o que o Jomon achou, mas por mais que eu tenha me divertido, achei que realmente tem o DNA ali de WarioWare mesmo, faltou.
Então, eu achei que ele tem o... eu acho que a parte mais engraçada dele, justamente por não ter o WarioWare, e eu acho que os minigames, por precisar sempre colocar um rosto ali, ele é menos bizarro. É ver as pessoas em situações diferentes, né? Então, quando você pega uma foto e fala, nossa, é essa pessoa que tá nessa foto, né? Ou o que aconteceu algumas vezes comigo é ele pegar uma pessoa que era o fundo da foto, sabe? Tem uma pessoa lá no fundo da foto. Sim. E ele, por algum acaso, ele escolheu a cabeça daquela pessoa. Então, tem pessoas que eu nunca vi na vida porque estão no fundo de uma foto e a pessoa que tava comendo na mesa de trás do Outback e tá no meu jogo. Então, aconteceu isso. Mas eu gostei do jogo, mas eu acho que os minigames, eles são, por serem todos touch, eu não sei, ou talvez sejam poucos minigames, eu achei que eles foram menos criativos, né? Você tem a puxa do nariz, né? A gente já via isso no WarioWare, puxa pelo do nariz, tira a atadura da pessoa. Então são vários minigames que parecem já do WarioWare, assim, eu acho que não é um erro eles não colocarem um personagem de Wario, porque... a gente já viu melhor, às vezes, em WarioWare. E eu achei que a parte que eu ria mais era ver justamente as pessoas que eu conheço, as fotos que eu escolhi as fotos, eu primeiro coloquei aleatório, só que eu tenho tanta print screen no meu celular que ele tava colocando umas imagens, tipo, uma imagem do Twitter. Aí eu fiquei, pô, não quero saber uma imagem do Twitter aleatoriamente aqui. Aí eu selecionei 200 fotos que eu tinha no meu celular. E aí foi legal ver pessoas assim que eu conheço em situações bizarras. Eu ri bastante a parte que você falou. Pra mim é um super acerto que depois que você termina todos os minigames você pode rever e gravar um vídeo, pegar o vídeo de você jogando aquele minigame ou tirar uma foto. Então aí você consegue mandar pros seus amigos, falar, que situação louca que aconteceu aqui no joguinho. Então isso eu gostei, isso eu achei que eu não esperava isso, inclusive. Então eu tenho uma opinião parecida. E eu não acho que ele é uma boa demo, porque eu comprei direto os dois pacotes. A gente comentou os preços, né? Mas junto não dá nem R$50, os dois pacotes juntos. E a demo é 3 minigames, eu acho. Então é até um desserviço pro jogo. E aí você consegue comprar 50 e 30, se não me falha, né? O primeiro pacote 50, o outro são 30, totaliza 80 minigames. E E aí você pode jogar, aí você joga um, você joga outro, são dois caminhos, e depois você tem um mix pra jogar tudo junto. Então assim, eu achei, pro preço, nem R$50, as fotos foi legal, eu ri, eu dei risadas, abri um sorriso em algumas cenas, assim, ver, sei lá, eu zumbi correndo atrás da minha mãe, de repente, aí você olha e fala, tá, legal.
Não, no meu caso eu tinha uma foto que eu tirei fingindo que eu tava afogado na piscina e o minigame era tirar um fantasminha de cima de mim. Aí mostra o meu corpo assim na água, fiquei dando muita risada. Foi bom mesmo. Só que, não sei, eu achei que é uma piada que acaba rápido, sabe?
Sim, é muito mais rápido até pra padrões WarioWare, que são jogos curtos, né? Até pra padrão WarioWare é muito, muito rápido.
Esse jogo é um pouco parecido com o Until Switch, né? O Until Switch colocava a gente em situação bizarra, você ria e depois segue a vida, né? Eu acho que, sei lá, você não tem personagens, é você e... E como vocês falaram, depende da foto que vocês têm, né? Agora eu percebi que eu não posso jogar esse jogo.
Não tem foto?
É, porque no meu o celular bom de tirar foto é da minha esposa. Então eu não tenho foto no meu celular.
Aí você pede pra ela enviar ou joga no dela.
É, eu vou pegar o celular dela pra jogar. Mas eu acho que é bem esse humor meio... Eu diria até japonês, que eles gostam de botar as pessoas, tipo, em situações constrangedoras, até lembra um pouco, sei lá, do jeito que muito tempo atrás já tinha react em programa de TV japonês, né? Que você fica vendo as expressões das pessoas, aí você vai lá e taca lá e coloca em situações bizarras e é divertido, mas é uma piada, né? Uma piada curta. Eu acho que... É mais ou menos nesse sentido e acho que até a experiência de vocês jogarem WarioWare prejudica esse jogo. Porque é melhor você jogar esse jogo sem saber os, sei lá, o minigame de arrancar o nariz, essas coisas, esse catálogo que vocês têm que eles já fizeram, né?
Acordo. Então, eu acho que é mais problema deles que eles fizeram coisa repetida. Não são tantos assim que repete também. É que o nariz, pra mim, de tirar o pelinho é clássico, que acho que todo WarioWare vai ter uma versão daquilo, sabe? Você vai jogar o Do It Together lá, tem tirando os pelinhos do sovaco de uma estátua grega lá, em vez de nariz, sabe? É normal.
Mas o contexto faz diferença, chapéu.
Sim, não, faz diferença. Agora é o nariz que tá na minha cara, entendeu? Olha o contexto aí. Mas assim, sobre jogar o WarioWare antes, eu não acho que prejudica tanto, porque uma parte boa que aí eu gostei é que aqui, cada microgame, né, microjoguinho lá, tem três versões de dificuldade, né, o fácil, o médio e o difícil. E o jogo fica muito rápido. Então, ele tem coisas do WarioWare de desafiar você mesmo. Ah, eu quero um modo que é super rápido. Não, eu quero um modo que eu só tenho um coração de vida, que se eu errar um minigame aqui, eu perdi, né? Então, acho que não prejudicou. Eu acho que até é estranho, assim, que eu, quando eu tava jogando, eu parei pra pensar e fiquei assim, nossa, isso aqui acho que não é pra gente que não joga quase jogo, porque eu acho que é muito difícil.
Eu acho, eu tô travado no 19 lá, eu olhei e falei, nossa, eu tentei algumas 5, 6 vezes, falei, tá, eu tenho que decorar esses minigames e ter a sorte de cair nos minigames mais fácil, né, de fazer, porque é muito rápido.
Não, eu acho que nesses últimos aí eles repetem, não sei, mas ali ele fala que é difícil mesmo, né, ah, se prepara, né, esses 5 últimos aí são difíceis. Mas eu até no começo eu pensei, eu tenho... já o jeito de WarioWare na cabeça. Então, quando aparece um microgame, às vezes eu já sei o que tem que fazer. E eu ainda não fiz esse teste, né? Eu vou pegar alguém que não joga muito, vou dar na mão pra jogar. Mas eu suponho que vai ser, assim, um desastre. Você tem que ter, tipo, uma sacada boa pra você. Nossa, deixa eu ler e deixa eu fazer essa ação muito rápido.
E a parte positiva, que acho que nenhum WarioWare até agora teve, é que esse jogo tem português Brasil, né? Então agora você lê o comando em português, sim. Então você pode dar pra uma pessoa que não sabe.
Isso eu acho muito louco, eu acho.
Eu vou pra outra linha de raciocínio, eu acho que vocês não sabem jogar no celular. Vocês só sabem jogar no videogame.
Também.
você vai dar pra uma pessoa que tá acostumada em viver com o celular, você vai ver que ela é muito melhor do que vocês.
Eu peguei a canetinha do meu celular aqui, ó, fiz parecer um DS, pô.
Bom, resumindo, então, vocês gostaram, não se arrependeram, sei lá, vale a pena, mas é curto, sei lá, a piada acaba rápido.
Isso, mas eu achei que lançamento, assim, o vídeo do lançamento, o que eu joguei, eu falei, nossa, foi bom, eu fiquei surpreso, eu gostei.
O meu é misto, né, o preço, assim, pelo tempo que eu joguei é ok, eu acho que não tem muito microgame ainda, se a ideia é incrementarem isso aqui. Aí eu não sei se realmente eles vão olhar o quanto vendeu para fazer uma terceira onda, depois quarta. Enfim, eu acho que se com o tempo eles forem vendendo pacotinhos com mais, aí pode ser um pouco mais interessante, né? Porque depois quando você vai no modo que mistura todos, aí realmente é tipo bem variado. Porque aqui repete bastante.
Colocando em perspectiva, é um dos melhores jogos de mobile da Nintendo ou não?
Eu acho que assim, é que eu odiei vários, né? Tipo, Mario Kart eu não suportei jogar. Esse aqui eu joguei rindo, até que feliz. Então, pra mim pode ser.
Tá na parte de cima.
Colocaram essa lá, Dragon Lost como primeiro, mas esse aí ele tá, tá bem. Esse tá bem. Tá, sei lá, top 3, talvez.
Tá no top 3 esse aí.
Tá.
Não
tá.
Que, não que a qualidade dos competidores seja muita coisa. E que o João montou errado, obviamente. O melhor jogo da Nintendo é Dr. Mario World. Esse foi o melhor. E eu não, o João tá rindo, mas não tô zoando, não. Eu fui o que eu mais gostei. Bom, vamos passar pro anúncio de Call of Duty Modern Warfare 4. Vai ser lançado 23 de outubro de 2026, junto com as outras plataformas. É estranho falar isso. A gente que gosta de Nintendo, parece que a gente tá vivendo em uma outra realidade.
É, então, o último o quê? O último COD que saiu pra Nintendo foi o quê? O Ghosts no Wii U? Tipo, em 2014 ou 15, uma coisa assim. Então, sim, faz mais de 10 anos.
E é uma franquia ainda grande, né? Eu imagino que COD continua sendo, é porque eles tentaram fazer aquelas coisas anual, não sei mais como que tá as vendas de COD, aquela, um jogo-serviço, né?
Eu acho que o que deu ruim pra COD, assim, não é que deu ruim, eles ainda faturam muito, tá bom? COD é gigantesco. É, ele tem um modo Battle Royale lá, que vai ter de novo, voltando acho que do Black Ops. Eu joguei bastante COD, né? Quando tava no PS3, até um pouco no PS4, aí abandonei um tempo. Mas eles tiraram do Game Pass, se eu não me engano, porque acho que tava muito caro, né, manter isso no Game Pass. Eu, por exemplo, sou a pessoa que eu tava assinando um mês, pelo menos, cada ano, pra jogar COD um mês e parar. Então, eu acho que esse COD vai voltar com tudo, mais ainda, né, já vende muito. E é bizarro mesmo, acho que o Jeff falou, na realidade, sei lá, parece paralelo mesmo.
Vai ter crossplay, ou seja, a gente vai jogar contra gente no Play 5 e a gente vai ter a vantagem de usar o mouse, e aí?
E eles vão ter a vantagem de ter visão melhor, eu imagino.
Não, vocês não têm ideia do quanto a mira do jogo, do COD, ajuda. Sério, eu joguei no PC um tempo e eu perdia pra gente de console porque eles colocam um negócio absurdo pra te ajudar a mirar nos oponentes, quem tá com controle. Eu desligava o crossplay porque eu não aguentava isso.
Mas é o quê? Ele tem auto-aiming?
É, não é... Tipo, é
uma mira automática?
É um assist, isso. É uma ajuda. Então, se você tá lá no controle, tipo, nossa, muito difícil mirar, o jogo ajusta, posiciona pra você a arma no cara, pra te ajudar muito. É o jeito que eles acharam, né, de... Porque COD, majoritariamente, é a galera de console que joga, que é o Saima. Então, assim, vamos deixar a vida deles melhor. Aí eu fico na dúvida do Switch. Será que será um mouse com assist? Aí vai ser quebradíssimo.
O pessoal comprando Switch 2 só pra não morrer, não. Vai ser engraçado. Mas é isso. Eu acho que a lição dessa história é como é bom ter competição, né? Porque a Microsoft, ela briga... A Sony acusa a Microsoft de monopólio quando ela vai comprar Activision Blizzard. E o negócio que sai é a Microsoft ter que fazer um anúncio de... comprometimento com a Nintendo de lançar Call of Duty nos próximos 10 anos. E tá aqui esse mundo que a gente vive hoje.
É, eu acho da hora. Eu acho que ter esses jogos Day One, né, no Switch 2 é realmente estranho, porque a gente tá tão acostumado com poucos ports, né, de jogos, tipo, desde o Wii U mesmo, né, Watch Dogs sair super atrasado e cagado no Wii U. No Switch, muita coisa antiga saindo, o Doom, Witcher 3 sair bem comprometido, né. Assim, eu aposto que esse Call of Duty, o que vai sair, também vai ter uns comprometimentos. Mas é no primeiro dia, e são comprometimentos que deixam a experiência no mínimo aceitável, sabe? 30 FPS, 1080.
Sim, é igual a gente teve aí o Pragmata e o Resident Evil Requiem, né? Então é uma... é diferente, né?
Sim, a gente só sabe que o cabelo da galera vai ficar feio, né?
Se for na re-engine, né?
O importante é a gente saber se só dá pra lançar Day One só se você se chama Capcom ou se você é qualquer um.
É, realmente.
Bom, essa semana o Switch 2 vai fazer um ano. Dia 5 de junho de 2025 foi lançado. do ano passado. Vocês lembram como que era a propaganda do City 2? Não é logo, é...
O slogan? Nintendo...
É, slogan?
Não lembro, não.
É o All Together, Anytime, Anywhere. A propaganda do City 2 foi focada no Game Chat.
É verdade, sim. Verdade.
Aproveitando, aproveitando isso aí, quanto vocês usaram esse Game Chat nesse um ano?
No primeiro mês foi muito, depois disso morreu quase 100%, porque eu jogo muito no Discord e eu tenho placa de captura. E o Jomon também comprou uma placa de captura, então a gente compartilha no PC enquanto joga no Discord.
A gente joga o Game Chat na versão mais cara, né?
Sim. É o Game Chat Premium.
É o Game Chat Premium, quando você compartilha com a placa de captura. Mas eu ainda uso... Assim, eu lembro que eu e o Chapéu usamos eu até peguei a webcam que eu uso pra... Quando a gente grava, a gente se vê, né? Então, usei a webcam no Switch 2 pra jogar Mario Kart. Nunca mais, né? Esse foi só o primeiro mês, realmente, com a webcam. Mas o resto do Game Chat, conversar... Foi ok. Eu prefiro no Discord, eu prefiro em outros aplicativos do que Game Chat. Mas ele quebra um galho. E ver os jogos de pessoas que não gastaram uma grana em placa de captura também dá pra fazer isso, né?
Ah, sim.
Então... Assim, eu usei, acho que o Game Chat, a última vez que eu usei foi semana passada, então eu vou falar que quebra um galhíssimo. E eu sei, Jeff, que você jogou muito Game Chat com a sua irmã, né?
Eu continuo jogando. Aliás, o Game Chat eu acho perfeito. Você chegar e falar, faz aquilo ali. Aí, mostra o que você tem na sua tela pra você fazer tal coisa. Às vezes você nem precisa estar jogando o mesmo jogo. Eu acho que, assim, é a alternativa... Aspas aqui de pobre, né? Porque quem é pobre que compra um Switch 2? É! Mas ela funciona... Eu acho que é meu... Assim, isso eu tando no Japão e minha irmã tando no Brasil e com uma conexão meia boca, viu? Ele funciona e acho que o único... Acho que o único ajuste, o único problema às vezes é a distância do microfone do Switch 2 quando ele tá na TV.
Sim, tem que falar bem alto.
É, tem que gritar. É. Mas a diminuição lá de ruído é boa. Quando foi anunciado o Game Chat, você fica meio assim, putz, eu queria que tivesse mais poder no console. Eu vou dizer que minha opinião hoje mudou. Não, é melhor existir o Game Chat.
Eu concordo. Eu prefiro com o Game Chat também. É bem mais... É uma funcionalidade boa. Mas eu também tenho essa ideia de ficar gritando... É uma coisa que eu não gosto do Game Chat, que eu começo a... Eu tô jogando e começo a perder o fôlego, porque eu tô falando muito alto. E eu já sou uma pessoa que fala alto.
Mas no portátil é perfeito pra jogar portátil falando no Game Chat.
Sim, na TV deu que gritar também. Eu lembro que eu ficava... Tipo, tá me escutando? Tô! É normal. No portátil eu não jogo quase, então eu não faço questão. Mas o Game Chat teve atualização nesse meio tempo, né? Que melhorou a qualidade, né? Do quantidade de frames do que é exibido quando se compartilha.
Porque ficou bem agradável, né?
Eu acho que chegou agora tá o aceitável, porque antes tava bem, assim... Era bem complicado. Mas eu concordo, eu acho que é uma boa opção, tem que existir mesmo. Eu não uso tanto, porque já comentei do Discord, da placa de captura, mas eu sou uma exceção. Uma exceção mesmo. Então é bom. Justíssimo. E eu acho que eu vou usar a câmera, né? Infelizmente a câmera é uma coisa que aí eu confesso que eu tinha um hype, achava que ia ser legal, mas praticamente não usei mais. E acho que nenhum jogo tá pedindo direito, os que pedem multiplayer online. Mas quando o Star Fox lançar, vai fazer eu tirar a poeira dela, né? Só pra ficar brincando lá com os avatares.
Pra você ficar sendo uma... Qual o nome? Youtuber lá, esqueci agora.
VTuber, né?
VTuber, isso.
Eles começaram com Star Fox, mas isso aí depois pode expandir, né?
Mas se virar o Lucario, eu acho que o Chapéu nunca mais vai parar de usar a câmera, né?
É que tem um problema, né? Desses avatares aí, acho que pra você usar o Star Fox, você tem que estar jogando Star Fox, né? Aí isso eu acho meio... um pouco ruim. Eu acho que seria legal...
Você tem que
entrar
no Star Fox e assistir o cara jogando Mario Galaxy 2, né?
Ficar gritando lá com o Fox. Faz um turno barril, né? Ficar gritando assim.
Bom, eu tô aqui com o que eles elencaram de features novas experiências no Switch. Eu vou passar aí, vocês falam o que vocês quiserem. Começando pela tela, o que vocês gostam da tela do Switch 2? Uma tela maior.
Eu acho ela muito bonita em relação a... Assim, eu sou um usuário do Switch original, né? Então, hoje mesmo eu tava jogando Mina The Hollower, eu levei o Switch portátil pra jogar em outro lugar e fiquei, nossa, essa tela é muito bonita. Eu sempre me impressiono como ela é bonita.
É legal. Eu acho que o tamanho é ideal, por mais que eu não jogue tanto. Só tem um problema com o peso do Switch 2. Eu confesso que ele cansa rápido os braços até. Eu sei que assim, eu não sou bombado, não faço academia, sou sedentário. Mas cansa.
Você não deveria ser forte pra jogar videogame.
É, mas sim. E a discussão de precisava ser OLED?
Eu acho que o preço do... Eu vou trazer essa notícia. Eu acho que o preço, o aumento de preço do Steam Deck OLED explica por que a Nintendo não quis dar nenhuma essa opção. Não valia a pena pra eles perderem
no valor. Mas vocês acham que, assim... quando eu jogava o Switch 1 e eu passei pro OLED, eu falei, nossa, isso aqui é muito melhor. A tela, quando você passa do OLED do Switch 1 pra tela do Switch 2, eu não acho isso muito melhor, apesar de você voltar a ser LCD.
Eu não joguei o Switch OLED. É.
O OLED é melhor. Se fosse o Switch 2 com OLED, seria melhor. Só que ia encarecer. Isso aí tem que ser um produto que eles fazem uma versão depois, que nem o próprio Switch 1. Ah, agora tem o OLED. É diferente do PS Vita, que os primeiros modelos acho que eram OLED, depois pra tirar, deixar mais barato, eles tiraram, né?
Aham. Uhum.
Mas, assim, é um diferencial, mas não é obrigatório. É isso.
Inclusive a minha versão do PS Vita é humilde. É mais
ou menos. E o ajuste do console, aquela abinha de trás lá e a porta USB de cima.
USB de cima é muito bom, é um cenário muito específico. Mas quando eu vou jogar campeonatos de Pokémon, que você tem que conectar um USB-C pra carregar e o seu USB-C do controle, puta, é maravilhoso, porque tem espaço pra conectar as duas coisas. Eu não tô escolhendo, agora eu vou carregar, agora eu não posso usar o controle, né? Então eu nem lembro como que faz no Switch normal, pra você ter ideia. Como que fazia pra conectar os dois no Switch normal. Mas é excelente.
Você usava aquele standzinho, tripé e conectava por baixo.
Era uma merda.
Você só tinha que usar um apoio. É. Mas eu gosto muito da porta de cima. Eu acho que deveria ser obrigatório.
É. A porta de cima é, mas o modo tabletop com o suporte atrás, eu nunca joguei, então. Joguei no Welcome Tour, né? Só pra testar. É estável, parece bom.
É. Ah, processador gráficos. Bom, né?
Tá na medida.
Faltou performance
não,
pra isso.
Sempre mais é melhor, só que quando você vê, sei lá, eu não gosto do jogo, mas ele é lindo. Veio o Metroid Prime 4 rodando, só ele fala, caramba, só que tá rodando um portátil. Eu acho que o console está bem. Pelo menos nesse ano de 2026, né?
Eu vou ser sincero que eu nem achava que ia ter 4K e chegar a 120 FPS antes de anunciarem. E aí quando anunciaram, tipo, só acredito vendo. Aí, realmente, acreditei vendo quando vi Metroid Prime 4, que você escolhia ou 60 FPS 4K, ou 1080 120. Eu falei, tá bom. Aquele jogo rodando daquele jeito tá bom? Se fizer alguma cagada em outros jogos, é culpa do estúdio, desculpa.
O áudio vocês sentem diferença? Eu não sinto.
Também não.
Memória interna 256.
Ainda tá servindo.
Eu precisei comprar cartão de memória com esses Game Key Card aí.
É, isso que eu ia falar. Como o dono de alguns Game Key Card é fogo.
Eu acho que pra pessoas razoáveis tá ok.
É que eu não peguei Final Fantasy 7, Cyberpunk, né? Street Fighter 6, esses aí eu acho que são os que sabe falar, agora não dá mais, porque levou metade do console, né?
Então, a gente falou do COD agora há pouco. COD vai ser o primeiro jogo a lotar o Switch 2, certeza. Você vai ter que apagar seu save até de qualquer coisa pra você colocar isso aí no console. Mas eu não peguei ainda um cartão, porque ser micro SD Express é fogo, é caro ainda. Então é ruim.
Dito isso, eu tô só com micro SD Express de 256 também, não paguei absurdo.
Vai caber o COD.
É. A retrocompatibilidade com os jogos de Nintendo Switch. Tem algum jogo, sei lá, que não funciona?
Eu fui jogar o Pokémon Brilliant Diamond e tá cagado. Não sei o que aconteceu. Aí ele fica dando muito engasgada. E o jogo, assim, eu sei que já não era fenomenal na época. Mas tava muito estranho. Então, a retrocompatibilidade, tipo, essencial, perfeito. Eles terem atualizado de graça vários joguinhos também, maravilhoso. Rejoguei algumas coisas de Switch 1 aí até. Só que tem ainda casos que peida. E tem jogos que nem WarioWare Move It, né? Que se for usar a câmera infravermelho, não tem no Switch 2, então paciência. Mas você pode conectar Switch, Joy-Con do Switch 1.
Você jogou alguma coisa, Jumon, que não deu
não,
certo?
Não, que engasgou, não. Eu não tive esse azar. Até o Burn Diamond eu consegui jogar um pouquinho. Só uma meia hora a mais, ok. Eu olhei e falei, tá, mas... Eu não duvido que a experiência tá ruim, porque o jogo... É aquele jogo sofre, de várias formas.
Ah, e a dock? Vocês já acostumaram com o design?
A parte de trás da dock, o meu não, eu não encaixo mais. Eu deixo a minha dock pelada atrás.
Eu também.
Ah, é muito ruim colocar os cabos pra baixo, né? Parece que você tá forçando eles. Eu achei realmente estranho isso aí também.
O Game Share vocês usaram? Pra quem não lembra, Game Share... Game Péssimo. Share é pra você compartilhar com as pessoas jogando com... É.
Eu tentei é ruim, jogar né? online e eu tentei jogar wireless. Foi horrível de formas diferentes, mas assim, lag, qualidade de imagem...
Saudade do download play.
Exatamente, o download play era excelente.
Prefiro ter um Mario Kart que eu não escolho o personagem e tem só 8 pistas do que ter um Mario Kart completo cagado com uma borda ainda de game share em volta. E eu testei também local com dois Switches 2, mesmo assim não salva.
É local, tentei jogar Hyrule Warriors Age of Imprisonment, tipo, dois Switch 2, hein? Um do lado do outro, é melhor jogar numa tela só, com tela dividida, do que usar o game share. Eu acho que tem que ser um título muito ruim pra conseguir jogar o game share, tipo Survival Kids. Esse eu consegui jogar. Eu só joguei game share com um Switch 2 e dois Switches 1. É, joguei com a minha mãe e com a minha irmã, e a minha mãe adorou, diga-se de passagem. Mas tem que ser tipo aquele jogo que não força nada, sabe? É. E os Virtual Game Cards? Eu acho que isso aí, pra mim, foi uma surpresa. Porque se isso existisse no Switch 1, eu não daria de presente meu Switch Lite. É muito fácil você transferir um cartão, um jogo de lá pra cá. O jogo ou o DLC. Era muito ruim que você ficava preso num Switch. A ideia, sei lá, do Switch 1 era o quê? Você tinha um Switch normal em casa, quando você ia sair na rua, você usava o Switch Lite, porque é mais leve, sei lá, é mais prático de sair. Só que isso nunca deu certo, apesar de ter cloud save. Se existisse o Virtual Game Cards, isso, eu conseguia fazer isso funcionar.
O meu, eu fico só triste com a perca da funcionalidade que não deveria ser utilizada de... Comprar um jogo e duas pessoas jogarem. Porque agora, por cópia, a Nintendo roubou duas cópias minhas, por exemplo, né? Não comprei só um e eu e minha irmã jogamos. Foram dois por cópia.
Teve sacrifício mesmo. Mas eu fiz muito isso com... Porque assim, eu e a Shoy, a gente já compra cada um uma cópia cada pra não ter nenhum tipo de dor de cabeça, né? Mas o Pokémon Friends foi um que a gente não fez isso. Eu comprei, né? E aí a gente ficava trocando o Game Card. O Virtual Game Card... E até que é simples mesmo.
Nossa,
é bem-vindo.
Eu tava no Natal, aí alguém queria jogar Picross no meu Switch, né? Aí eu falei, tem um outro Switch 2. Aí eu mandei pro outro lado e eu falei, joga, toma esse brinquedinho aqui, deixa eu jogar meu Switch principal. É muito prático, né?
E tem um tempo, né? Acho que é 14 dias que pode ficar e devolve, não lembro.
Sim, se for da família, sim, são 14 dias.
Não, mas
você
o
pode
meu não era...
emprestar, né?
É, o meu não era nem da família, porque a minha conta tava no mesmo. Então você pode mandar direto.
E aí
você
fica,
você pode linkar dois Switches. É. Você não precisa nem fazer o processo de emprestar.
É, nessa parte eu achei legal. Eu joguei um tempo o Hatsune Miku emprestado de um amigo da família. Então que eu não comprei o Picross de Hatsune Miku.
Nintendo Switch Online, na época lançou com GameCube e agora com o Virtual Boy. Vocês chegaram a jogar, não, né?
Virtual Boy, nada. Vamos ver se um dia chega na... Não quero ficar trocando minha conta, né? Que acho que na BR não tem. Mas aí eu compro algum periférico tosco só pra colocar o Switch na minha cara, porque eu não vou comprar o acessório original, que é caro, né? E enfim. Mas GameCube é 880, né? Tem jogos que eles não consertaram até hoje, por mais que tenham melhorado alguns milissegundos de input delay, né? Tipo Wind Waker, que era bem ruim. Atualizaram, ficou ruim. É isso. Mas... Ainda falta bastante jogo no GameCube. Eu não joguei tanto quanto eu queria. Eu terminei o Wario World. Não vou negar que eu usei.
Eu acho que só de ter Fire Emblem, Path of Radiance, já valeu o GameCube.
Já valeu os 12 meses já do Expansion.
Foi demais. E, assim, o GameCube é legal. Assim, o Wind Waker eu acho que ele é ok. Ele era ruim pra caramba, agora ele tá ok, mas ainda... É que eu acho que até o Ocarina of Time e Majora's Mask no 64 tá meio ok, então... E eu terminei aqueles dois no 100%, então acho que é isso. Eu acho bom o GameCube, eu tô esperando o Virtual Boy na última atualização. Eu espero que eles tirem a necessidade de jogar com um portátil e aí ficar com a tela dividida, tudo. Eu espero que eles coloquem só pra uma tela, porque realmente não precisa, dá pra... Não é obrigatório isso. E... mas é isso, assim, eu acho que ainda falta bastante coisa, que no Chapéu falou. A gente não tem nem todos os jogos. Mario Sunshine não tem ainda, depois de um ano.
E a última pergunta mais importante, o pior defeito do Switch 1 e o drift do... Alguém tem? Joy-Con?
Zero ainda. Eu não tive problema. Acho que o controle
Pro... É impressionante o zero, né?
Sim, eu acho que o... De ser maior os analógicos, é bem melhor os Joy-Con do Switch 2. Nossa...
E você falou do Pro Controller, eu vou roubar essa pergunta e falar que o Pro Controller do Switch 2 ainda é uma delícia de mexer. Quando você mexe em outro controle, assim, eu tenho um 8-bit Pro 3, acho. Ele é bom, só que aí quando eu mexo no analógico no limite do Switch 2, eu falo, nossa, isso aqui é uma gostosura.
Eu voltei a jogar, assinar o Game Pass pra jogar Forza. Eu falei, nossa, esse controle horroroso aqui, eu gosto muito mais do meu Pro Controller do Switch 2 do que o controle base do Xbox.
E foi uma boa decisão eles terem colocado os gatilhos a mais pra você mapear os botões atrás, né? Porque eu tô usando pra muito jogo, acho que Bananza inteiro, Pocopia inteiro também, eu fiquei mapeando o botão ali atrás pra usar. Então, o controle Pro do Switch 2 tá de parabéns. Tá dando um pau do Switch 1 que eu já tive, mais de um que quebrou os dois, acho. E o D-Pad era uma bosta. Ia jogar Tetris, ficava caindo todas as peças sozinho até.
Eu não acho o D-Pad desse excelente, mas é melhor do que do
Switch. É melhor.
Bem melhor. Mas, Jeff, eu vou trazer aqui uma coisa que a gente não falou, que pra mim foi... Acho que, no meu caso, pra mim é meio decepcionante, eu não gostei, que é o mouse. Né? O diferencial do Switch 2, eu usei no Switch Welcome Tour, gostei lá, mas tentei jogar Metroid e não gostei de jogar Metroid com mouse. Eu não gostei de jogar nada com mouse. É um negócio que eu não uso. Nem Pocopio eu coloquei com mouse. Eu não gosto de segurar um controle verticalmente. Eu acho que é desconfortável. Eu ainda tenho que ficar acessando os botões do lado. Então, eu não... E os gatilhos, né? Virar o botão... São indicador direito e esquerdo, que aí são o L e o LR. LR não, ZL. Eu não gosto. Eu não gosto daqueles botões ali. No final, o mouse é a coisa que eu menos uso do Switch 2.
Acho que nem a Nintendo usa. O jogo que era pra usar, você nem citou o Dragon Drive.
Dragon Drive foi... Nossa, aquilo na dor física, Jeff. E assim, eu não... Eu sou uma pessoa que não sou sedentário. Aí eu falo, não era pra eu estar cansando tanto jogando isso aqui. Nossa, não. Nossa...
E agora, pra, assim, pergunta pra finalizar, impressões gerais aí. Vocês estão cansados do Switch 2 já? Ou isso aí, você precisa de alguma revisão? Ou tá bom do jeito que tá? Eu lembro que no Switch 1, acho que no terceiro ano, eu já tava de saco cheio já.
Nossa!
Eu já queria alguma coisa melhor. Vocês estão felizes com o estado atual? Ou vocês queriam uma versão um pouquinho melhorada de alguma coisa?
Eu tô muito satisfeito, tô muito feliz mesmo. Eu acho que a qualidade da maioria dos jogos que está lançando, né, tirando a Dragon Drive e em partes, assim, Metroid Prime 4, né, boa parte talvez até, eu estou muito feliz. Eu acho que o console é forte o suficiente para rodar muito bem esses jogos. Bananza me deu um medinho ali, porque tinha umas quedas de frame rate, mas aparentemente não tá acontecendo tanto mais nos outros jogos, então eu acho que foi um problema mais... do que o Bananza Edge como um jogo com 1 milhão de coisas carregando ao mesmo tempo ali. Mas eu estou satisfeito. Eu acho que tá bom. E o ritmo de lançamento de jogos também maravilhoso. Não tem, acho que, o jogo blockbuster supremo que faz muita gente comprar ainda. Tipo, Mario Kart, sim, claro. Mas falta um Smash, um Mario 3D principal, um Zelda, essas coisas ainda não tem. Eu não ligo ainda. Caguei no momento. Mas tô feliz. Eu até comprei outra dock, eu tenho duas agora pra ficar entre meu PC e a TV. Porque eu odiava ficar arrancando a tomada e levando pro outro canto. Mas é, tá muito bom. Só reclamo do mouse um pouco também, que nem o Jamon falou. Eu não comentei, mas... meu único problema com o mouse é que é aquela cordinha que fica no Joy-Con lá, fica pegando no pulso e machuca. Então, se eu pudesse usar o mouse sem ter a cordinha, que pra usar tem que cortar com uma tesoura mesmo, já era. É, não, eu não vou fazer isso. Então, eu também não fui muito fã. O mouse você usa, tipo, em pequenas sessões pra não cansar muito, e é isso.
E eu também não sinto falta de nada ainda no Switch 2. O chapéu lembrou de Bananza. Era o que eu tava lembrando, tirando o medo de Bananza. O resto dos jogos está tranquilo. Talvez uma prova de fogo falar, mano, mas é muito mais a desenvolvedora do que do Switch 2. É ver Pokémon rodando no Switch 2. Ou quando vir ventos e ondas. Mas até agora, todos os jogos, eu falei, nossa, tá rodando bem, estão bonitos. Ou minimamente bonitos. Então, sem pensar em preciso do próximo console, né? O final do Switch estava muito complicado. Eu acho que a gente tá bem tranquilo agora. Com uma cadência de lançamento. Assim, eu acho exagerada a cadência de lançamento. Eu acho que tá com muito lançamento, podia dar um espaçamento um pouquinho maior. Né? Eu acho que, por mais que não tenha nenhum dos títulos, Smash Bros, que o Chapéu comentou, os títulos mais peso pesado, exclusivo de Switch 2. Mas eu tô muito feliz com o console e tô surpreso que passou um ano já. Não parece que tá tanto tempo aqui.
Já passou um ano e você já gastou muito dinheiro já, que você não
é, não, é, isso aí é normal. É só normal.
Acho que não tem muito o que falar. Continua sendo híbrido. Acho que, pra mim, a vontade não é nenhuma evolução do Switch 2. É só quando a Nintendo vai jogar isso tudo pro ar e tentar um gimmick novo. Aí a gente fica animado. Mas o Switch 2 tá bom. Não tem muito o que falar. De fechar, eu esqueci de colocar na pauta já, mano, e Dragon Quest 12.
Verdade! Esse ano foi. Essa semana foi 40 anos de Dragon Quest, né? E Dragon Quest 12, não, eu achei. Eu fiquei animado, Jeff. Eu gostei do.
Desculpa não fazer essa pergunta pra você, Chapéu, que eu acho que você não gosta de Dragon Quest. É.
Não, tá de boa.
Não é nem não gostar. Ele ainda jogará o 11. Eu tô fazendo aí o fórum pra ele jogar esse 11. Que agora vai ter versão do Switch 2, inclusive, que não passa o save.
Porque eu tenho a bosta aqui da versão do Switch 1, o 11, Echoes of an Elusive Age S, não sei o quê.
Que achou e comprou? Nintendo Switch Edition, né?
É. Adoraria agora jogar, só que eu não quero, não vou comprar de novo isso aqui.
Não, e eu acho que o Dragon Quest 11 no Switch 1, eu terminei no Switch 1, eu acho ele bom o suficiente. Não é um jogo que, nossa, 100 FPS, eu vou querer isso aqui, não injeta na minha veia 100 FPS. Mas assim, o Dragon Quest 12, ele tá muito parecido com o vídeo que mostraram, ele tá muito parecido com o 11 em questão de arte. Eu achei bizarramente parecido, ele falei, nossa, são os mesmos cenários do 11. E eu mal gostei do character design e tudo, gostei que eles falaram que resetaram, porque quando eles falaram que o próximo Dragon Quest ia ser um Dark Fantasy... ia ser um jogo pra pessoas mais adultas, não sei o que. Dragon Quest sempre teve uma história. Tem pedaços da história que você olha e fala, nossa, que triste, né? Tem partes pra adulto. Ele não precisa ser um jogo totalmente pra adulto, sei lá, o que eles queriam mostrar. Então, eles terem resetado o desenvolvimento do Dragon Quest 12, eu acho que é sentido. Eu prefiro. Continua jogando aí no safe, porque vai fazer 10 anos do Dragon Quest 11. Então, pô, você joga no safe, tá... A gente gosta disso.
Mas pode fazer tudo isso?
Sim. O 11, sim.
Nossa senhora.
Ele uma foi franquia anunciado tem... antes do Apple Switch, né?
Uma franquia tem 40 anos e 11... E do 11 pro 12 é mais de 10 anos?
Jeff, é o cenário atual de desenvolvimento de jogos. Quanto tempo a gente ficou com Mario Kart 8, por exemplo? Tempo de Mario Kart 8, quantos Mario Karts antigos lançaram? Tipo, em 10 anos era tipo um de Game Boy, um de DS, um de 64, não sei o quê.
Eu tô vendo aqui, só pra... o Dragon Quest 11 é de 2017. 29 de julho de 2017.
Então vai fazer.
Vai fazer, o 12 não vai ser ano que vem. Mas saíram outros jogos, né? Inclusive eles anunciaram Dragon Quest Monsters. Eu esqueci o subtítulo, mas eles anunciaram Monsters novo, com as duas as protagonistas vão ser as duas meninas que você pode casar no 5. E... É isso, então a gente tem um monte de spin-off no meio entre os lançamentos da série principal, né? E eles falaram que provavelmente o Monsters vai sair antes do 12. Então, que só tem a imagem do Monsters, mas tá aí. Então, acho ok. Ah.
Só quero fazer uma observação. Esse jogo, eles falaram que resetou o desenvolvimento, certo?
Sim.
É, qual que é o subtítulo novo? O título, o subtítulo.
Beyond Dreams.
É o quê?
Qual?
Não é Beyond Dreams?
Acho que é. Eu lembro que era com sonhos. Antes era Flame of Will. Will of Flame.
Uh-huh.
Will of Flame. E agora então, é Beyond Dreams, acho.
Beyond Dreams.
Ah, não, não.
Eu
não.
Pergunto pra vocês. Qual outro jogo que resetaram o desenvolvimento e tinha Beyond no nome quando foi anunciado?
A diferença é que Metroid Prime 4 precisa se provar em alguma coisa e não consegue. Dragon Quest só tem que se manter.
A diferença é que Metroid Prime 4 é uma franquia pequena, então demorou só, sei lá, 7 anos. Dragon Quest, como é uma franquia decente e grande, vai demorar uns 24, 30 anos.
Nossa.
Só pra ficar no alerta, ó.
Não, não, eu vou... Confio no Dragon Quest 12, né, então... mas eu tô feliz, Jeff. Eu acho que foi o melhor, assim, pra 40 anos. É, lembrando que o anúncio do Dragon Quest 12 foi nos 35. Então, assim...
Só fica pior as coisas, pô.
Mas o 40 anos foi bom. Achei, tipo, anunciei de novo o 12. E um jogo novo de Monsters. É muito mais do que eu esperava de, sei lá, 3 jogos mobile. Então...
Ah, uma pergunta. Esses são os últimos designs do Akira Toriyama mesmo ou não? Eu vi algumas pessoas falarem pra... Não, não xingue os visuais porque são os últimos dele.
Então, ele comentou que foi um design do Akira Toriyama. E ele comentou também que as músicas vão continuar saindo do Koichi Sugiyama. Né? Os dois, tanto Akira Toriyama quanto Koichi Sugiyama, ambos falecidos, né? É sempre importante lembrar que o Koichi Sugiyama, negador de crimes de guerra, todas essas coisas, um cara de extrema direita do Japão. Mas vai continuar sendo os dois. Então eu acho que sim, eu acho que não vai ter música nova, esse é meu medo. Vai ficar igual os spin-offs, que também não tem música nova. E só, a gente só ouve agora uns remasters quando são os remakes de música, mas não tem música nova, os spin-offs estão desse jeito. E acho que vai ser o último jogo do Yuji Horii também. Eu acho que ele quer terminar esse trio com dois falecidos, mas eu não duvido que seja o último dele, porque ele tá bem velhinho, né? E talvez um pouco insatisfeito, porque ele queria fazer uma coisa diferente e eu não duvido que empurraram ele pra ele não fazer esse Dark Fantasy que ele queria. Que eu não sei, eu não via ele com o rosto mais alegre do mundo quando tava falando que sentaram pra discutir o que que Dragon Quest é e o que que não é pra dar o reset no jogo. Eu não achei que ele tava muito feliz naquele momento.
Ah, às vezes ele não tá num bom dia também. Tem muitas... São muitas coisas, né, que podem ter acontecido.
Mas continuamos com o trio, então. O Chapéu perguntou. Continuamos com o trio, são os designers da Akira Toriyama. E eu acho que é aquela coisa, né? Tem uma fábrica de pessoas que sabe fazer o estilo da Akira Toriyama. Mas eu acho que esse pai ele fez um rascunho e aí falaram, beleza, o rascunho era mais ou menos esse aqui, a gente vai usar.
É, porque eu não vi muita gente gostando do cara depressivo, não.
É o cara... Mano, o jogo é sobre sonhos.
Tem cara de sono, né?
E o jogo é sobre sonhos. Ele provavelmente tem insônia. Eu não duvido que ele tem insônia. Aquele rosto faz sentido pra isso.
Se for incluso na história desse jeito, eu vou gostar. Agora, se for alguma coisa avulsa, sim, dá um desânimo jogar aquele jogo só vendo o personagem. Isso falando o cara que menos se importa com o quanto as pessoas acham do design de Star Fox.
Eu acho que eu vi uma thread de pessoas fazendo tipo, ele é a cara da nossa geração, sabe? Ele tá querendo que tudo exploda. Tipo, de novo isso. É isso, é um personagem contemporâneo.
Bom,
E esse foi o Conexão Nintendo dessa semana. Se você quiser dar uma moral pra gente, entra lá no nosso site, conexãonintendo.com.br, mande a sua mensagem. A gente também aceita no Spotify, no YouTube. É isso, pessoal, e até semana que vem.